Valeu, Kátia. Obrigado pela participação. Sempre com a parceria do restaurante da Alpiva, com o delicioso buffet e o tradicional churrasco de Lagoa e também a Fruteira Santo Antônio, com estoque sempre renovado, com atendimento coberto aí para facilitar a situação dos clientes. A Fruteira Santo Antônio, que fica aí na Presidente Vargas. Um abraço ao Ivan, a Solane. O Ivan deve estar aí se mobilizando na estrada para trazer o estoque aí de frutas e verduras para os clientes. Jair Piêntega, bom dia, obrigado pela audiência aí, Jair. Agora nós recebemos aqui nos estúdios o Admilson Ferreira da Silva, coordenador da Defesa Civil do Lagoa Vermelha, acompanhado do secretário Enio Vargas, para falarmos sobre a situação do momento. Vamos falar desse tempo que está aí, com registro de chuva forte, tivemos granizo na área rural e também a perspectiva de temperaturas surpreendentes negativas. Bom, Admilson, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Admilson.
Muito bom dia, Paulo. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Muito bom dia ao Enio. Muito bom dia ao Miro também, que está aqui conosco. É sempre um prazer, né, estar aí nos microfones da Rádio Cacique, aí, conversando com a nossa população, né, Paulo? E esclarecendo, né, os acontecimentos, digamos assim, da Defesa Civil, com relação ao nosso município também, né, as condições climáticas e algumas ações também que a Defesa Civil tem tomado no nosso município, Paulo.
Certo. Secretário Enio, bom dia, secretário.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Admilson. Bom dia, Altamir. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Estamos aqui hoje informando os nossos lagoenses e esperando essa onda de frio, né, Paulo, que está chegando, e a gente tomou algumas precauções.
Antes de mais nada, como foi a madrugada, Admilson?
Paulo, nós sempre recebemos, né, os alertas da Defesa Civil. A Kátia Valente é quem passa, né, as informações para a Defesa Civil do Estado, então são informações claras, né, informações confiáveis, digamos assim, porque tínhamos muitas fake news, né, rolando aí nas redes sociais, e a gente sempre tem um trabalho em desconstruir essas fake news, porque as fake news, elas são muito mais compartilhadas do que as verdadeiras.
E só prejudicam o trabalho de quem precisa trabalhar nisso.
Exatamente, isso acaba causando um pânico e um certo apavoramento na população. Então a gente, sempre baseado, né, nessas informações reais, né? Tinha uma previsão de granizo que não seria para a nossa região, né? Seria mais para a região da Serra. Mas a gente, claro, fica sempre em estado de alerta. Quando começou a chuva ontem à noite, eu fiquei meio apreensivo, né, com a situação da chuva, mas vi que tratava-se só de chuva, não tivemos assim registro, pelo menos na cidade. Hoje, pela manhã, quando acordo, né, de manhã cedo, o prefeito de Lagoa Vermelha, o Gustavo Bonotto, ele me enviou algumas mensagens, né, dizendo que o prefeito de Sananduva havia solicitado ajuda, né, por questões de que teve queda de granizo no município. Uhum. E aí, eu disse para ele que eu estava, então, eu ia me mobilizar e ia organizar para que pudéssemos estar ajudando a eles. Então, né, a gente acorda de manhã, foi acessar o Facebook, também escutando a rádio, o Cacique, né? Aí eu fiquei sabendo que o nosso interior também foi atingido por granizo. Então, eu informei o prefeito, olha, primeiro a gente vai ver o que aconteceu aqui em Lagoa, fazer os levantamentos aqui, né, necessários, vai dar o suporte aqui para a nossa população. E posteriormente a isso, sim, nós vamos lá, né? Vamos até Sananduva dar um apoio. Tive em contato com o Corpo de Bombeiros aqui de Lagoa Vermelha, que é responsável por toda a região, e eles nos informaram, né, que estiveram até Sananduva, o Hats esteve se deslocando até lá com uma equipe, né, levaram alguns rolos de lona, estiveram auxiliando eles na madrugada na distribuição de lonas, né, foram 5 rolos de lonas que foram levados lá até lá, utilizaram um e deixaram 2 lá de reserva, caso fosse necessário. Então a situação, um primeiro atendimento lá já foi realizado, né, então na nossa região, graças a Deus, né, Lagoa Vermelha, dessa vez, né, nós não tivemos nada de muito grave, né, não tivemos uma área muito grande atingida, apenas o interior a gente sabe que o espaçamento entre casas é muito maior. Então a gente prevê aí danos, né, que não são de tão grandes como na área urbana. Então daqui a pouco eu estarei indo, né, pessoalmente, né, até o interior, nas localidades que foram afetadas ali na região de Capão Alto, Santa Luzia, para verificar essas condições, dar uma olhada nas residências, né, fazer um levantamento se tivemos residências atingidas, se temos pessoas que necessitam, né, de ajuda, de auxílio da Defesa Civil, e posteriormente a isso, né, a gente estará aí deslocando até Sananduva para dar um auxílio a eles, até porque assim, Paulo, quando ocorrem esses eventos, né, as pessoas por vezes não sabem, mas o nosso trabalho da Defesa Civil é muito mais burocrático do que se imagina, porque a gente precisa fazer todo um levantamento de residências, tem toda uma documentação que precisa ser preenchida.
Não é só socorrer.
Não é só socorrer, tem que declarar a situação de emergência, só que para declarar a situação de emergência, para fazer o decreto de situação de emergência, tem que ter um monte de documento que embasa, tem que ter levantamento do engenheiro civil, tem que ter um levantamento da Secretaria de Obras, tem que ter levantamento da Imater. Então, são vários documentos, né, que o coordenador ele tem que organizar para poder chegar para o prefeito. Olha, prefeito, nós temos tantos danos, né, no município, gastamos tanto, não temos condições de continuar atendendo sozinho e precisamos de um auxílio de fora. Aí que vai se lançar o decreto. Só que para se lançar o decreto, então, tem muito trabalho burocrático por trás disso, porque o socorro, digamos assim, o atendimento às vítimas, geralmente é feito pelos bombeiros, né? E posteriormente a distribuição de telhas, né? Ela demora um pouco a mais porque você precisa fazer um cadastro das pessoas. Então, a partir do cadastro que você vai distribuir e vai adquirir, né, telhas e fazer. Então, tem todo um trabalho burocrático por trás disso que as pessoas não enxergam, mas ele precisa ser feito. E como o município de Sananduva, acredito que seja a primeira vez que tenha sido atingido por um evento dessa magnitude, dessa proporção, ainda esteja aí precisando, né, de um auxílio, alguém que ajude, porque nós, quando fomos atingidos aqui pela primeira vez, né, vieram duas pessoas da Defesa Civil do Estado até aqui Lagoa Vermelha e ficaram do meu lado até o momento que foi reconhecido na situação de emergência, me ensinando, me orientando como fazer. Então isso ajuda muito, facilita e é o que hoje, toda essa experiência que a gente tem, né, em decretar uma situação de emergência e conseguir ajudas e auxílios posterior ao decreto, facilita muito por questão disso. Então, a gente tem que também se solidarizar, né, com esses municípios que se formaram a partir de Lagoa Vermelha e ajudar nesse momento, né, Paulo?
Sem dúvida. Secretário Enio, e as precauções em relação a essa questão das temperaturas, que prometem ser bastante rigorosas, um frio violento?
Paulo, a gente está torcendo que não aconteça esse frio que estão falando, mas a previsão é previsão, a gente não pode duvidar e a gente, dessa vez, a gente está avisado que poderá acontecer isso aí, esse problema, esse frio intenso, né? Então, a gente não vai nos pegar de surpresa, como aconteceu outras vezes com o Admilson ali, naqueles temporal, aquelas pedreiras. Então, assim, hoje nós estamos se precavendo, já estamos... A maior preocupação hoje nossa é com algumas pessoas de rua, né? Que esse realmente a gente vai estar de uma atenção especial e já pedindo à comunidade também que se cuidem, procurem não sair de casa, se for intenso esse frio que está para vir, né? Apesar que nós já somos acostumados com o frio aqui, mas a previsão é que o frio seja bem maior, mais intenso. E a gente se precaviu no seguinte sentido, a gente tem aquela casa que a gente está organizando lá na frente dos bombeiros, então já tem 3 espaços lá, que a gente vai disponibilizar para acolher alguma pessoa que por acaso de rua, ou uma pessoa, qualquer outro cidadão que esteja aí em situação vulnerável, desabrigado, então a gente já está preparado para receber essas pessoas lá e dar um conforto para eles e não deixar eles aí, que Deus o livre, né? Uma pessoa vir perecer com o frio, porque teve notícias aí que o frio ia congelar uma pessoa, eu acredito que isso não vai acontecer em Lagoa Vermelha, mas nós temos que estar preparado para isso.
É a previsão, né? É uma precaução, é um alerta, então isso tudo tem que ser bastante claro. Mas, secretário Enio, existe hoje o registro de pessoas que estão morando na rua ou não aqui em Lagoa?
Existe, Paulo. Existe, não estão morando assim na rua. Na rua, porque eu tenho usado o seguinte, quando eu encontro a pessoa e consigo conversar com pessoas, eu já encontrei a semana passada uma pessoa que estava morando na rua, aí me comunicaram, eu peguei e levei para o hotel. Mas era uma pessoa. Então, os hotéis nossos não têm espaço para recolher. Eu não deixo as pessoas na rua. Mas tem pessoas, às vezes, que você não consegue ir lá e convencer ele a sair daquele local ali.
Fazia tempo que estava sumido aí o Barba. Agora a gente viu ele pela rua. Como é que é a situação do Barba? Ele tem família? Ele tem uma casa? Como é que é?
São
os mais conhecidos aí.
Olha, eu não tenho assim profundamente conhecimento do problema dele, porque ele é difícil a vez que ele fala com a gente. Eu já tentei conversar com ele, ele mora ali na antiga Brahma, ele mora onde eu acho que era a Câmara Fria ali da Brahma, ele mora dentro daquele antiga câmara, e ele tem roupa ali, ele tem o que é dele, tudo ali. E eu tentei conversar com ele, levei roupa, levei cobertor, porque agora esse dia deu um frio muito forte, porque a gente não consegue convencer ele sair dali. Ele estava bem tranquilo, conversou comigo, assim, levei comida para ele também, né? E tentando fazer uma amizade com ele para ele criar um pouco de confiança na gente, porque a gente percebe que parece que ele é uma pessoa...
arisca, né?
É, tem medo da gente. Então, assim, mas a gente vai estar atento a isso, observando aí, a gente até, se for preciso, vai fazer uma vigília à noite, né? Para ver a situação de cada um, mas tem morador de rua, sim, tem. Infelizmente tem, a gente tem tentado, o CAPS tem tentado, mas o cidadão é livre, ele pode fazer o que ele quiser, morar onde ele quiser, e a gente não tem o direito de obrigar ele a sair dali, mas a gente está tentando sempre acompanhar ele.
Um telefone de plantão que vai estar à disposição ainda.
Paulo,
ou um contato, enfim, né?
Paulo, a gente montou, através da ação social, vários telefones, que são o telefone da ação social, que é 3358-9134, do CRAS, 3358-2052, 3358-1072. Vai funcionar um telefone do plantão do CRAS, que vai ficar na mão de um assistente social, que é 99-6887-934. E o meu telefone também coloquei numa lista, que é 99-78-8885. O Agostineto também, que é uma pessoa que sempre me acompanha nas ações, o telefone dele é 99-98-74-630. E da Defesa Civil, aqui o Admilson, que é 99-6887-233. E a gente deixou esse telefone na brigada, deixou esse telefone na SAMU, deixou esse telefone no Corpo de Bombeiro, no hospital, porque a gente vai estar atento. Esses três dias aí a gente vai estar atento. Esses telefones podem ser ligados em caso de urgência, pode ser ligado a qualquer hora da noite, e a gente vai analisar caso por caso, por isso já tem um assistente social que vai ficar de sobreaviso para poder nos acompanhar e avaliar cada situação. E aqueles que forem encontrados na rua, a gente pretende colocar ali, abrigar ali nessa casa que a gente já reformou, a parte de cima já está pronta, não está os móveis ainda, mas colchão, cobertor, a gente já dispõe lá, e se precisar, alimentação também.
Aconteceu um fato no bairro Rodrigues também, de uma casa que parte dela desabou também, né, secretário? Foi no final de semana, acho que foi, né?
Segunda-feira? Foi.
Início de semana.
É,
não, sexta?
Sexta-feira. Até a Defesa Civil que nos comunicou, e a gente prontamente se dirigiu até lá, né? Realmente caiu uma casa. Graças a Deus não teve nenhum ferido, né? Mas foi uma situação bem, bem complicada. Poderia ter ferido, ao menos, e até matado. O que a gente viu lá foi bem preocupante.
Foi socorrida essa família, está ganhando suporte?
É, essa família a gente ofereceu um espaço para eles, onde eles podiam se abrigar, né? Nessa casa lá que a gente está preparando. Então, sim, esse espaço lá, ele já está dando resultado. Mas a família, como quer ficar perto da casa, arrumou um espaço num compadre deles, e eles resolveram ficar ali. Mas a gente já está, já ofereceu na hora, junto com o Admilson, colchão, porque eles não podiam entrar dentro da casa, eles ficaram para fora sem nada, colchão, oferecemos colchão,
cobertores,
comida, no sábado e no domingo a gente ofereceu comida, então a gente está acompanhando de perto essa família, que é uma família que precisa realmente, e agora como vem chuva e frio, a gente não pode... Eles não podem, eles desmancharam a parte de cima da casa e a parte de baixo ainda não foi desmanchada. Mas a gente está acompanhando bem de perto essa família e quer dar um apoio especial para eles, porque realmente precisa. Nós sabemos de demais famílias que precisam. A situação nos bairros é bem complicada. Eu acompanho os bairros, aí, Paulo, as moradias das pessoas, a gente recebe pedido todo dia, a gente gostaria de atender todos, a gente em casa interditada. Graças a Deus a família saiu, então tem vários problemas, não é só de hoje. Mas a gente, infelizmente, não consegue resolver
não
tudo.
Dá, é muita gente. Admilson, pessoal aí, a rádio está à disposição. Qualquer situação que possam necessitar, também conte com a gente. Bom trabalho para vocês lá, viu?
Sim, Paulo. A gente sempre agradece o espaço, né? Só complementando o que o secretário disse, né, a respeito da casa ali que nós estamos concluindo a reforma. Essa casa, então, nós temos ela para utilização, tanto em casos como aconteceu da família ter a residência interditada. Então, sempre quando a gente interdita uma residência no município, agora nós temos esse espaço, então nós oferecemos primeiro para a família esse espaço, né, para que ela possa se abrigar. Né? Caso a família não consiga. Então, a maioria das vezes a família quer ficar perto de casa, consegue ali e se ajeita. Mas caso não tenha necessidade, nós temos essa casa. Nessa questão também desse frio intenso que vai vir, então a gente, né, o secretário ali já se movimentou para que nós utilizássemos então essa casa como um abrigo temporário para essas pessoas. A gente sabe que temos, né, algumas pessoas, moradores de rua, né, mas são moradores, a maioria são moradores de rua por opção. Então, como o secretário falou, a gente não é obrigado, mas assim, caso precise, caso seja necessário, né,
socorro será dado.
Tem o socorro, tem o local tá lá, vai estar lá preparado, apto para receber as pessoas. Então, tem banheiro para tomar um banho quente, vai ter uma cama quente ali para a pessoa boa, dormir, né? Que não no relento. Coisas que em tempos antigos nós não tínhamos, né? Então, aí até a metade desse ano aí nós não tínhamos, né, esse apoio, esse suporte. Agora nós temos, então conseguimos, né, batalhando, trabalho incansável nosso da Defesa Civil, com o apoio da Ação Social, também do prefeito Gustavo Bonotto, a gente conseguiu aí, conseguimos o local, conseguimos aí começar a realizar essa reforma. No local ali também, Paulo, vai funcionar um escritório da Defesa Civil, né? Nós estamos organizando, nos preparando para montar o escritório da Defesa Civil lá, e aí vai ser um lugar onde nós vamos ter um apoio 24 horas para a nossa população. Então, quando precisar de abrigamento, tanto seja temporário, por um dia...
Ali vai, né, ser o canal.
Vai ser, então, um lugar para que a gente possa estar recebendo essas pessoas. Coisas que nós não tínhamos em outras administrações, em outros momentos. Quando a gente precisou, assim, a gente viu que realmente era necessário. Então, agradecer, né, ao secretário Enio, que a gente, uma parceria assim, muito grande, a Defesa Civil com a Ação Social é muito ligado, porque sempre quando acontece algum fato, Paulo, principalmente nos bairros, a gente sabe que a pessoa não tem condições. Então, a Defesa Civil vai até lá, avalia, né, faz uma pré-avaliação, chama a Ação Social, que também entra, né, com todos os trabalhos necessários de ajuda, de suporte, né? No caso dessa família, o secretário disponibilizou colchões, cobertores, alimentação, né, para essas famílias. Então, sempre que a população precisa, nós temos acompanhado caso a caso. Então, agradecer o espaço, agradecer ao secretário N. Também coloco aí a Defesa Civil à disposição da população. O telefone é o 99688-7233. Deixamos o número aqui na rádio com o Paulo. Se alguém precisar aí da Defesa Civil, né, alguma situação de emergência, esse telefone ele é 24 horas, Paulo.
Valeu, obrigado aos nossos convidados. 7h54, vem aí as notícias da hora. Voltamos já.
Produção Rural, oferecimento... Pensou Gel, pensou Agro Lagoa. Fone 3358-2046. Agro Lagoa. Somos agro até no nome. São 34 anos de atividade na região, colaborando com você, amigo do campo e da cidade, prestando serviços com qualidade e competência. Cada vez mais consolidamos essa parceria com credibilidade, eficiência e respeito que sua atividade merece. Você já sabe, precisando de georreferenciamento, CAR ou projetos agrícolas.